Queridos irmãos e irmãs, na alegria de celebrarmos o domingo, celebrarmos o dia do Senhor, como igreja, hoje nos alegramos nesta solenidade de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos e Maria reunidos no cenáculo, a efusão do Espírito Santo de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. Meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho da solenidade de hoje, narrado por São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, com a solenidade de Pentecostes, celebramos a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre Maria, reunidos em oração no cenáculo. É a revelação plena da Trindade Santa, cujo mistério vamos celebrar no próximo domingo. São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra a solenidade de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, conservando a tradição judaica que celebrava esta festa de Pentecostes, inicialmente uma festa de característica agrícola, celebrando a colheita, e depois do Êxodo adquiriu um novo sentido, de acolhida dos mandamentos do Senhor, da Torá, da lei de Deus, para orientar o seu povo. São Lucas, ao narrar a efusão do Espírito Santo nesta festa de Pentecostes, mostra que, para nós cristãos, a lei que orienta a nossa vida é o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz, nos orienta em nossa vida e em nossa história. São João, escrevendo anos depois, dá um sentido teológico à efusão do Espírito Santo, narrando este momento no próprio dia da ressurreição. Era o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Jesus ressuscitado se manifesta à comunidade e concede-lhes o Espírito Santo, enviando-os em missão. Entendemos esta narrativa de São João, mais teológica e menos histórica, como a revelação de que o Espírito Santo é o próprio Deus que permanece no meio de nós, dando continuidade à ação salvífica que Jesus realizou em sua morte e ressurreição. Por isso, o Espírito Santo é aquele que conduz a Igreja em sua missão. A Igreja que nasce do coração de Jesus tem a missão de manifestar a sua presença no meio do mundo, manifestar o amor de Deus. E percebemos na narrativa de São João que a missão que Jesus confia à Igreja é de levar esta graça da salvação a todos os povos por meio do perdão dos pecados, a libertação de todo o mal. Só não alcança esta graça aqueles que se recusarem, aqueles que não aceitarem este amor do nosso Deus. Esta missão da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, é de construir um mundo de fraternidade e de comunhão, que contemplamos na narrativa dos Atos dos Apóstolos, ao afirmar que os apóstolos pregavam as maravilhas do Evangelho e todos os peregrinos que estavam em Jerusalém para esta festa ouviam na sua própria língua. É importante percebermos que não se trata aqui de todos os peregrinos escutarem e entenderem uma única língua, mas cada um entender na sua língua. É a unidade na diversidade. A diversidade de línguas que encontra a comunhão no anúncio do Evangelho. É a Igreja, hoje, que está presente em todas as nações, em todas as culturas, línguas, anunciando o Evangelho. É a comunhão da Igreja em meio à diversidade que existe em nosso mundo. A diversidade, pois, deve ser entendida como um dom do Espírito Santo e que não deve ser negada com a uniformidade, que é sempre a imposição de um modelo, mas vivida em comunhão. Este é o grande desafio para nós hoje, que vivemos num mundo plural, diverso. Respeitar a diversidade, mas promover a unidade, a comunhão. E nesta missão que o Senhor confia à sua Igreja, Ele concede uma variedade imensa de dons. Como ouvimos São Paulo na primeira carta aos Coríntios, todos os dons provêm do mesmo Espírito e nós devemos utilizar estes dons para promover o bem comum. Novamente percebemos a diversidade, fruto do Espírito, mas que deve confluir a comunhão na prática do bem comum. Utilizar os dons que recebemos de Deus, não em proveito próprio apenas, não para realizar nossos projetos individuais, nossas vontades, mas nos perguntarmos o que eu estou fazendo com os dons que recebi do Espírito Santo para colaborar com o projeto de Deus de tornar este mundo melhor. Se todos nós dedicássemos pelo menos parte da nossa vida, que é um grande dom que recebemos de Deus, e parte dos nossos dons para promover o bem comum e não somente buscar realizar interesses individuais, o nosso mundo seria com certeza muito melhor. Somos, pois, convidados, irmãos e irmãs, nesta festa, a deixar-nos renovar pela ação do Espírito Santo. Nós que recebemos esta graça de Deus, a sua presença no seu Santo Espírito no batismo, cuja presença foi confirmada no sacramento da Crisma, devemos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo nos conduza, como nos narra o Salmo 103. O Espírito Santo é aquele que renova a nossa vida, renova a face da terra. Por isso precisamos nos colocar numa atitude de contínua renovação espiritual. Nunca nos acomodarmos, nunca pensarmos que já alcançamos a plenitude da nossa humanidade, mas compreendermos que sempre podemos crescer espiritualmente, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. E nesta festa de Pentecostes, lembrando os ensinamentos da campanha da fraternidade, somos convidados a reconhecer a presença do Espírito Santo na criação. Não entendermos a criação como um ato estático que aconteceu tempos atrás, mas compreendermos que a criação é dinâmica, ou seja, que Deus continua agindo na sua obra por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a criação para que ela cada vez mais seja aprimorada, para que cada vez mais se manifeste nela a imagem do Criador. Por isso, precisamos assumir o compromisso de sermos parceiros do Espírito Santo nesta obra de plenificar a criação e não sermos adversários do Espírito Santo, impedindo que a criação chegue à sua plenitude. E como que nós podemos ser parceiros do Espírito Santo? Por meio de uma vida sóbria, simples, superando todo o consumismo, superando esta cultura do supérfluo, do descarte, e cuidando da criação da nossa casa comum de maneira responsável, para que assim colaboremos com o Espírito Santo para que a criação alcance a plenitude e na medida em que nós colaborarmos com o Espírito Santo, cada um de nós também manifestará a plenitude da humanidade que Deus espera de nós e poderemos também fazer com que o nosso mundo, a nossa sociedade, seja renovada na fraternidade, na justiça, no amor e na paz. Para que nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, para que, renovados por sua graça, possamos colaborar para renovar a face da terra, acolhamos a bênção do Senhor. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.